Olá, benfiquistas, amigos e amigas, bem-vindos aqui a um especial do Visão Vermelha, não é Verbelha, é Vermelha, sobre uma temática a qual eu estou muito próximo e sou muito conhecedor: os Red Passes. Como vocês
Ui.
sabem, a internet decidiu inventar que eu sou contra os Red Passes. A partir do momento em que a internet inventa, não há muito mais a fazer, é aceitar, é lidar. Para isso, tenho aqui os meus caros compinchas de painel, o Chor Fura-Redes e o Chor Rodrigo. Como é que vocês estão? O Fura-Redes adota uma posição de realeza britânica, portanto, faz só o aceno da mão. E vamos continuar assim. Vai fazer este episódio por linguagem gestual. Já percebemos. Fica bonito. Eu hoje também tentei ser o fura-redes, mas esse boné dos Metallica é inalcançável. Talvez no próximo episódio. Muito bem, a temática dos red passes. A grande maioria dos benfiquistas não tem red passe. E achamos que esta discussão é também importante para alargar a mesma. Esses benfiquistas que não, se calhar não se têm apercebido o que é que tem acontecido com a questão dos red passes nos últimos dias. Os meus caros amigos Rodrigo e Fura-Redes têm red passes, por isso eu começo se calhar aqui pelo senhor que vai recorrer à linguagem gestual para que nos possa dizer o que é que tem acontecido ultimamente com os red passes e porque é que tem havido aqui tanta discussão e tanta polémica no Twitter, nas redes sociais, nos WhatsApps benfiquistas e tudo mais.
Boa tarde, malta. Eu acho que foi surpreendente porque tivemos os números da renovação dos Red Pass. Todos os anos as pessoas têm que renovar, é um lugar anual, não, só ali no piso 1 é que as pessoas podem comprar para mais do que um ano. Portanto, todos os anos o Benfica pergunta aqui no Defeso, na pré-época, aos seus Red Passes se querem renovar ou não. E pela primeira vez na história, a renovação foi quase de 100%, basicamente em, não sei, acho que foram 3 semanas ou 2 semanas que teve para a renovação. Mais de 40 mil lugares do Estádio da Luz já estão reservados para os jogos da Liga. Muitos até para os jogos da Liga dos Campeões, porque há uma segunda modalidade, Red Pass, que é o Red Pass total, que abrange todos os jogos que o Benfica vai jogar no Estádio da Luz. E,
Eu
portanto,
até
há
te
uma
posso
grande.
dar números, Fura. Portanto, dos 45 mil Red Passes que estão disponíveis, foram vendidos todos menos 298. Portanto,
Portanto,
sobraram à volta de 300 lugares.
são números impressionantes. E claro, há alguma preocupação porque, apesar dos Red Pass poderem ser partilhados ou vendidos, eu acho que o Benfica perde um bocadinho, quando já metade do. Quer em termos financeiros e quer mesmo em termos de ambiente, que acho que é uma coisa que nos fala mais à frente, e portanto começou-se imediatamente uma discussão na internet o que se deve fazer, se deve-se aumentar o estádio, se deve fizer critérios mais largos, e é por isso que estamos aqui hoje.
É assim, os red passes, apesar das duas modalidades que o Fura falou, para mim há duas verdadeiras modalidades de red pass: é as pessoas que vão e as pessoas que não vão.
Mas, desculpa, Rodrigo, boa. Antes de entrarmos
Boa.
nessa temática, porque há muita gente que não tem red pass, não é? E se calhar muitos de vós sabem o que é essas duas modalidades. Pelo que eu percebi, o red pass total é um red pass que dá acesso aos jogos do campeonato e da
Exatamente.
Liga dos Campeões, não é?
Das competições europeias, quer seja pré-eliminatórias da Liga dos Campeões,
Ok.
Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League. Esperemos
E
que
o
nunca venha a
campeonato
acontecer,
nacional
mas sim.
português?
Campeonato Nacional Português, está englobado no Red Pass normal. Portanto, tens o Red Pass normal e essencialmente que funciona para o Campeonato Português, para a Taça de Portugal, para a Taça da Liga. E depois tu podes comprar, vá, um upgrade para o total. Por exemplo, este ano eu comprei logo o total. O ano passado até tinha comprado só para o campeonato e depois comprei o upgrade e foram mais à volta de 80€. Se calhar este ano já teriam sido para aí à volta de 120, que te ficas habilitado a ver todos os jogos nas competições europeias.
Mas estavas a dizer que para ti existem dois
Dos
tipos de modalidades na
modalidades,
prática, são os que
exatamente,
vão e os que
que
não
não
vão.
vão.
Achas que os que vão, a princípio, não será problema, tirando aqueles que dizem que eu sou contra eles?
Acabar
Mas aqueles que não vão, qual é a solução para esses? O que é que se poderia fazer
Pronto.
Para esses sócios que não vão poderem passar alguém ou irem mesmo?
Aí já entramos na parte das opiniões pessoais, e se calhar as minhas são um bocadinho chocantes para quem exerce a segunda modalidade de Red Pass, que é... O que é que eu digo esta segunda modalidade dos que não vão? Os que não vão são os que normalmente ou não vão, e simplesmente têm uma assiduidade, por exemplo, de 20%, vão a alguns jogos mais importantes, Braga, Guimarães, vão aos clássicos, Sporting, ao Derby com o Sporting, ao Clássico com o Porto, e se calhar vão a um ou outro que seja um jogo mais... Às vezes que dê, um sábado à tarde dá-lhes mais jeito, ou um domingo à tarde que até não tenham nada para fazer e vão. E de resto, das duas uma, ou não vão e têm uma assiduidade baixa, ou vendem o lugar para, essencialmente, angariar dinheiro para no ano seguinte o Red Pass acabar por só lhes custar um valor muito reduzido em comparação com o preço, porque foram vendendo o lugar ao longo do ano para as pessoas. Agora, o problema é, gerou-se uma fila de espera muito grande para os Red Passes. Acho que os números chegaram a ser mais de 15 mil. O site do Benfica diz que agora com os 298 Red Passes que sobraram para vender a quem estava na lista de espera, sobram mais de 14 mil sócios que querem Red Pass. E a minha dúvida fica, vale a pena ter pessoas com uma assiduidade muito baixa, quer não vão ou quer vendam o bilhete ou vendam o lugar quase todos os jogos, em consequência não permitindo a outras pessoas que se calhar iriam ter uma cidade muito mais alta de ter Red Pass? Eu acho que não. E acho que o Benfica, devido à larga procura, eu acho que a solução principal passa por identificar sócios que tenham um Red Pass com muito baixa assiduidade e avisar os sócios que, por exemplo, nesta época que acabou agora, tiveram uma assiduidade, sei lá, abaixo dos 30%. Ou venderam acima de 50% ou 60% dos jogos o seu lugar no estádio. E avisar que ou a assiduidade aumenta, ou então vão ver os seus direitos revogados no final da época seguinte. Assim não estás logo a cancelar o Red Pass, dás a oportunidade à pessoa de escolher, de saber as consequências. E chegando ao final da época, esses Red Passes depois são colocados à venda para os sócios que realmente querem
outras
ir
pessoas.
ao futebol.
Sim.
Tirando aos jogos principais, direm.
Eu acho que assim, é engraçado ver a história de como este processo se faz, não é? Portanto, durante muitos anos, até porque foram os sócios do Benfica que pagaram o Estádio da Luz e o ajudaram a construir com as suas próprias mãos, durante muitos, muitos anos, um sócio do Benfica não podia ser negado a entrar no Estádio da Luz. Portanto, bastava apresentar o cartão de sócio em qualquer jogo e entrava. Ponto
E nem se
final.
pagava bilhete.
Não se pagava. Isto é a realidade do Benfica durante muitos anos. É lógico que as coisas evoluíram, pois também começou a ser obrigatório haver lugares sentados, haver uma limitação por causa de questões de segurança, haver uma limitação de lotação. As coisas mudaram, certo? O Benfica, quando acontece esta mudança ali nos anos 90, destas limitações de lotação, o Benfica também está a passar no Vietnã. E, portanto, se vocês forem a ver, os lugares estão muito, muito vazios no Estádio da Luz nos anos 90. É lógico que há grandes jogos, grandes noites europeias, mas com esta passagem de os sócios não poderem ver um Benfica Campo Maiorense ou um Benfica Farense, a verdade é que o Benfica passou ali algum tempo em que os jogos menos interessantes, os sócios não iam muito.
Não
É
iam
o que é
muito,
que acontece.
não. Não iam, não iam mesmo.
Não é um ponto final. O que é que acontece? Parece o estádio novo e é uma das grandes mudanças. A primeira coisa que eu notei quando entro no novo complexo da Luz é não há bilheteiras. Porque assim, quem se lembra do antigo estádio da Luz, havia dezenas de bilheteiras, mas dezenas mesmo. Era impressionante a quantidade de bilheteiras que havia. E neste estádio não há. Vocês têm um ponto ali de acesso de venda, pai, com quê? Cinco guichês ou seis ao pé
Sim,
do Media
junta a
Market.
estátua do Eusébio.
Junto à estátua e tens na entrada do Colégio Militar. Foi a primeira coisa que eu pensei quando entrei no novo Estádio da Luz. Porquê? Porque era a lógica muito de Luís Chico Vieira, a questão do Red Pass e a questão da assiduidade, a questão dos lugares cativos. Ele era muito apologista disto, e bem, porque era o que a maior parte dos clubes europeus estavam a fazer. Mas, lá está outra vez, nesta passagem da pessoa, do sócio ter que comprar para um jogo. E depois da passagem para o Red Pass também se perdeu muito. E se vocês forem ver mais uma vez, na primeira época do Estádio da Luz, ele também, a maior parte dos jogos, está vazio. Só depois, como o Benfica começa a lutar pelo título contra a Patona e começa a encher outra vez. E, portanto, demorou algum tempo para realmente os Red Passes serem algo que toda a gente... Que basicamente é como os sócios se relacionam com o Benfica em termos de bilhete, que é o Red Pass, para ter os jogos no Estádio da Luz. O que aconteceu é que quem comprou há 20 anos, muita gente continua a ter. E tornou-se quase como um direito adquirido. E assim, apesar de eu achar que é injusto para estas pessoas que durante 20 anos ou 10 anos pagaram nas boas épocas ou épocas más, eu acho que agora que estamos realmente no limite do Red Pass, o Benfica deve olhar para esta problemática de outra maneira e deve claramente começar a obrigar a deixar de ser um direito e a passar a ser um dever, no sentido que as pessoas têm uma relação, compram o Red Pass, têm uma relação claramente e com o Benfica de ir assistir aos jogos, não devem vender e não devem emprestar na maior parte dos jogos e só lá ir quando o Benfica é campeão. E sobretudo, eu acho que criou muito esta coisa que, eu tenho Red Pass, vou a qualquer jogo, mas se calhar tira um pouco aquele ambiente especial de uma pessoa que vai ao estádio novo, que quer gritar, que quer cantar, que quer... Eu vejo muitos Red Passes ou não estão lá ou estão permanente calados. E, aliás, tivemos
exemplo... Epá, não vais por aí, senão vão começar a dizer que a culpa sou eu que estou a dizer isso.
Ou eles calam... Tem que ir isso? Ah, ok.
Acho que todos nós aqui acordamos que, no que diz respeito à renovação do Red Pass, que o Benfica deveria definir uma percentagem da assiduidade, não é? Desta época já estão vendidos, não há nada a fazer, mas provavelmente para a próxima época, no início de, aliás, a meados de 2024, acho que todos aqui concordamos que faz sentido que o Benfica diga, para a renovação do Red Pass, o sócio que tinha o Red Pass na época anterior, tem que ter uma assiduidade no mínimo de 40%, por exemplo, ou 45% ou
50%.
Sim. Se não tiver, automaticamente não pode renovar e é atribuído ao outro sócio que está na lista de espera. Parece-vos que faz sentido essa abordagem.
Eu só acho que tens que depois acrescentarem uns certos asteriscos. Por exemplo,
claro,
as pessoas tenham uma crise a nível de saúde grande e de repente puderam ir.
Claro.
Obviamente que se apresentarem justificação, não quer dizer que não. Ainda por cima, há pessoas que já têm Red Pass há 15 anos, vão a 80% ou 90% dos jogos todas as épocas e depois há uma época que não conseguem ir tanto por alguma razão familiar ou de saúde ou o que quer que seja, de repente já lhe vão tirar o lugar. Não acho que isso seja o certo.
Sim.
E concordo com o que o Fura estava a dizer, que há se calhar pessoas que em épocas mais baixas conseguiram ir mais e que agora deixaram de conseguir ir. E apoiaram o clube, se calhar, em épocas mais difíceis, e agora que toda a gente quer lugares, iríamos estar a tirar lugar a essas pessoas. O problema é que, assim, eles estão, de qualquer maneira, a retirar o lugar a pessoas que querem lá estar. E a verdade era como...
E o meu grande medo, Rodrigo, desculpa, o meu grande medo é que, repara, esta gestão que o Benfica agora está confrontado da sua bilhética e da maior parte dos bilhetes do estádio, afasta as gerações novas, porque
exatamente.
É evidente que quando eu tinha 14 anos não podia ter Red Pass, não ganhava dinheiro, né? Estamos a afastar uma percentagem muito importante e que vai ser o futuro do Benfica, que são as novas gerações, se por simplesmente eles tiverem que ir para uma fila de espera para 10 mil bilhetes, já sabemos que é dificílimo, que muitas vezes é muito mal organizado pelo Benfica, e isso vai afastar as novas gerações. Portanto, o Benfica tem que pensar, é uma realidade nova, portanto não há aqui nada a criticar, ninguém está aqui a criticar a direção, é uma realidade nova, mas agora tem que ser enfrentada.
Fica então essa medida do nosso lado, o Visão Vermelha concorda com essa medida, portanto uma percentagem de assiduidade, resta saber.
Não, é porque o Benfica o que fez este ano foi, portanto... castigar, digamos assim, os Red Passes que o ano passado não foram a 80% dos jogos da Liga.
Em que medida? E... No preço?
No preço. Portanto, os aumentos estavam-se à espera, o Red Pass já não era aumentado há imenso tempo, por causa sobretudo da pandemia, como é evidente, o Benfica teve esse cuidado com os seus sócios, não aumentar preços no meio de uma pandemia, da crise que se seguiu. Portanto, era mais do que esperado que os Red Passes subissem este ano, estamos com inflação e tudo, normalíssimo. Os lugares das pessoas que foram a mais de 80% dos jogos aumentaram em média, é muito relativo isto, porque há lugares que aumentam mais e outros menos, zonas do estádio, mas em média 10%, e os Red Passes que foram a menos de 80% dos jogos aumentaram à volta de 20%. Portanto, foi
mas repara, esta medida não é proativa. Porquê? Porque vai penalizar sem avisar as pessoas. Enquanto que, se fosse ao inverso, em que se fosse dito, por exemplo, ao sócio, atenção, para um sócio manter um red pass, tem que ter uma assiduidade mínima, não sei, a percentagem. Vamos dizer 50%, por exemplo. E assim a pessoa que... E se não tiver na próxima época, perde o direito a ele. E assim, sim, a pessoa que vai comprar já sabe, bem, eu vou, ou se não perco direito a ele. Enquanto que nesta medida que o Benfica implementou, as pessoas não tiveram tempo de reagir nem de tomar uma decisão. Foi, se tu quiseres, por coisas que tu fizeste no passado e que não sabias, estás 80%, só por causa disso vais levar com mais 10%.
Sim.
Eu percebo a medida, que é penalizar, mas podia ter sido feito ao contrário, sim, que era informar na época anterior. E dizer, atenção, que na próxima época, todos os sócios com menos de 80% de cidade vão levar com mais 10% no preço. E as pessoas já sabiam.
Agora, o Rui Costa avisou em janeiro, o Rui Costa avisou que poderia acontecer uma coisa semelhante, mas é verdade, não, desde o princípio da época não foram informados, mais ou menos a meio da época o Rui Costa mandou assim naquela entrevista que ele deu, mas é o que tu dizes.
Imaginei, mas nem toda a gente vê, entrevistas, não é? E em relação, nós chegamos aqui, vamos indo para outro caminho, chegamos à questão da lotação do estádio, não é? Neste momento estão 15 mil pessoas em espera para red passes, os red passes foram todos renovados, se não me engano, e vocês sabem isso de certeza, o Benfica tem uma percentagem de red passes no estádio, estará no limite ou muito perto disso, não é? vocês poderão confirmar, isto significa que em 65 mil, o Benfica tem 350 mil sócios à volta disso, pelo menos os últimos números que eu vi, que há muita gente que vai ficar de fora. Agora, chegamos aqui ao aumento da lotação do estádio. Eu não sou engenheiro nem sou arquiteto, mas parece-me que é algo que é muito complexo de fazer. E verdade seja dita, o Benfica é como clube bipolar que é, quando estamos bem, o Furarredes sabe disso, né? Passou ali pelo Vietnã, quando estamos bem, os bilhetes esgotam em 5 minutos, basta haver um empate ou um autogolo que 5 minutos antes do jogo ainda há bilhetes. E é verdade que no Benfica quem vai tomar esta decisão, se é que ela for tomada, vai ter isso em consideração, que é, ok, quantas vezes o estádio encheu na época passada? Realmente o estádio, se vocês forem ver a lotação, ele não encheu muitas vezes. E mesmo no antigo estádio, se nós formos olhar, mas quantas vezes é que o estádio encheu? Eu lembro-me de, pelo menos comigo, eu vejo o Benfica desde 1990, comigo no estádio, eu fui a quase todos no estádio antigo, talvez contam-se pelos dedos de uma mão a quantidade de vezes que o estádio realmente encheu. Portanto, eu acho que é uma decisão difícil de tomar, porque vai ser um custo muito elevado e o Benfica vai olhar para isto como, ok, vamos investir, vamos pôr mais de 20 mil, vai ter que ser reforçada a estrutura do estádio, se calhar, não faço ideia sinceramente como é que se colocam mais 20 mil no estádio, se é uma nova bancada em algum sítio, mas o que eu sei é que vai ser um investimento muito, muito caro e quem está no Benfica sabe que quando estamos bem é fantástico, vende-se camisolas, vende-se tudo, quando estamos mal o estádio fica às moscas. Portanto, é uma decisão difícil de tomar.
Eu até posso falar primeiro, é assim, surgiram, na altura que se começou a falar estes red passes, agora recentemente, surgiu também as notícias de que o arquiteto que tinha planeado o projeto tinha planeado também um aumento possível até 80 mil lugares.
Agora, exatamente.
Assim, temos aí alguns caveatos, não é? Porque, quer dizer, tens que fechar pelo menos o estádio à volta de uma época para fazer as obras, tal como aconteceu com o estádio do Real Madrid, porque vai ter que ser, é difícil limitar-se, estás a reestruturar bancadas e a ter jogos 15 em 15 dias ou às vezes duas vezes por semana, quando tens campeonato e Champions, sim, Tiago.
Só fazer um comentário muito, muito breve, será que vale a pena esse investimento?
Era aí que eu queria chegar, porque o meu investimento vai ser gigantesco.
Muito educado, senhor Tiago.
Desculpa, não é só o financeiro, é de pôr em risco o sucesso desportivo de uma época.
Exato. O seria gigantesco. Era uma época que não ia estar... Que das duas, uma, ou irias ter que jogar no Seixal, ou irias ter que alugar, como por exemplo, o estádio de Jamor, ou outro estádio na região do
Lisboa.
O estádio
de Alvalade, por exemplo.
para jogar. E depois, financeiro e desportivamente, terias consequências. E depois é assim... Eu tenho red pass já a... Esta época vai ser a oitava época. E assim, eu tive red pass no... Oitava ou nona? Eu tive red pass nos últimos 2 anos do Tetra. Foi que não comprei no ano do Tri. Eu lembro-me de ver o estádio sempre cheio. E depois lembro-me do ano a seguir ao Tetra, em que a meia da época já só tinhas às vezes 40 mil, claro. 40 mil, 45 mil pessoas nas bancadas. 40
mil num bom jogo, num dia bom.
Eu diria, vai, em média. E depois tiveste o ano da Reconquista, que só começaste a ter muitas pessoas a partir do momento em que começas com Bruno Lage. E depois tens vários anos em que tens pouca gente nas bancadas e a malta fala que tem que se aumentar a lotação porque toda a gente quer bilhetes, os bilhetes cotam rápido. É assim, eu vi muitos jogos o ano passado no Estádio da Luz contra Vizelas, contra Gil Vicentes, contra Famalicão, etc. Que não, o estádio não estava cheio, tinha 55 mil pessoas, quer dizer que havia, eu não digo 10 mil lugares porque o Benfica nunca pode vender os 65 por razões de segurança, blá blá blá. Mas se formos a números de jogos que foram ditos como esgotados, que é à volta dos 62.500 a 63.000, havia 8 mil lugares por se vender. Portanto, a dúvida é, esses lugares estavam vendidos e as pessoas não foram, no caso dos Red Passes, ou nem sequer foram comprados, porque esses jogos não esgotaram. Eu acho que o investimento seria válido se juntássemos um conjunto, se calhar, de 3 a 4 épocas, em que tens 60 mil pessoas consecutivamente no estádio, médias a chegar quase ao limite da lotação, aí tudo bem, aí se calhar o investimento compensava, porque aí dávamos mais possibilidade se calhar de aumentar a média para 70 mil pessoas. Quer dizer que fôssemos bater outra vez nos 80, mas 75 mil pessoas. Agora, uma época má manda isso tudo abaixo e uma época má leva a que seja preciso duas ou três épocas a reconstruir essas médias para voltar a fazer o investimento. Portanto, para mim, neste momento, não há razão nenhuma para se aumentar a capacidade do estádio.
Sim. E o caro amigo Fura Redes?
Olha, é assim, é um tema que eu também não estou assim muito, muito, muito seguro, como é evidente, há aqui custos que nós não podemos negar, e eu não faço ideia de quanto é que custava, portanto é evidente que não é a minha posição, apesar de ser um bocado romântica, é evidentemente neste caso não é muito certa, e eu percebo o que o Rodrigo está a dizer. Eu fui aqui ver a Wikipédia, a lista dos maiores estádios do mundo, e o Benfica nem sequer tem abaixo do estádio 100 em termos de capacidade. E eu acho, sinceramente, para a dimensão do Benfica, pouco. Acho que se há mais de 100 estádios no mundo com maior capacidade que o Estádio da Luz, pá, eu acho isso pouco. Lá está, mais uma vez, foi um problema que em 2003, por causa da pressa de ir para o Euro 2004, e o Benfica não ter o estádio pronto a tempo, evidentemente que se teve que fazer um estádio mais pequeno, mas eu desde o princípio que achei que é um estádio pequeno. Não, sim, sim. Eu acho que é normalíssimo, assim, não podemos nos estar a comparar com a realidade e com a presença cultural que o futebol tem no Reino Unido. Não podemos, assim, é basicamente o que os britânicos fazem, é ir ao estádio. Nós não temos essa cultura, não vamos ter, não vale a pena estar a comparar, não há assim em um lado nenhum mais do mundo esta questão de que quando a equipa joga mal há mais cadeiras vazias. Isto é o normal, é normal
e
na
não,
NBA,
não é só isso, sabes?
É normal,
é a questão
em todo
das
lado.
Horas, é a questão das horas, por exemplo. Pronto, a maioria também. Dos jogos na Inglaterra são a seguir a hora do almoço, ou seja, quem está fora dá tempo a viajar, dá tempo a ver o jogo e voltar. Em Portugal, a maioria dos jogos é à noite. E quem mora muito longe de Lisboa, percebo que seja muito difícil.
E muita gente não sabe, mas, por exemplo, é proibido passar na televisão os jogos das 3 da tarde do sábado da Premier League. É proibido. Imagina, tu, não tu sentado num pub, não consegues ver os jogos das 3 da tarde. Aqui em Portugal, obviamente, vemos, porque não estamos sobre a lei britânica, mas claro. No Reino Unido não passa. As pessoas querem ver o jogo das 3 da tarde, têm que estar no estádio. Portanto, claro. Não vale a pena estarmos a pensar nisso. É evidente que vai sempre acontecer isso. Quando a Benfica joga pior, vai haver mais cadeiras vazias. Isso a mim não me assusta, acho que é normal. Sim.
Agora, pá, tu pareces o António Costa, que eu fiz-te uma pergunta há 5 minutos e ainda não respondeste. Andas para aí, para lá da Inglaterra, que a malta não pode ver na televisão, ainda não disseste se achas que o Benfica devia aumentar ou não devia aumentar
Epá, sem dúvida. Eu acho o estádio pequeno. Eu acho o estádio pequeno para a dimensão do Benfica. Acho, quem como eu teve a sorte de estar no Estádio da Luz com 90 mil pessoas sabe que aquela diferença de 20 mil pessoas é uma diferença. Portanto, as cadeiras abanam quando o estádio abana, quando 90 mil pessoas saltam. Não é a mesma coisa de estar em 60 mil, porque já sabemos que há questões de segurança. Há uma data de coisas que nunca vai aos 65 mil. Nunca vai. É muito raro. Acho que eu ouvi para aí duas vezes aquilo a dizer lá 65 mil na minha vida e vou muitas vezes ao estádio. E portanto, agora, é um investimento que tem que se perceber qual é que seria a dimensão, porque é lógico que se tivermos a o Real Madrid vai renovar o estádio dele e vai gastar 1 bilhão de euros na renovação, não dá, evidentemente. Mas eu acho um estádio pequeno, acho que mais cedo ou mais tarde deve-se pensar nisso. E vamos ver, o Estádio da Luz, este Estádio da Luz também não vai ser eterno, né? Como o outro Estádio da
Claro.
Luz acabou por. Não é isso que eu estou a dizer, não é para deitar o estádio abaixo, mas a verdade é que, se calhar daqui a 50 anos, não faz sentido termos um estádio novo, como aconteceu com enorme naturalidade em 2003.
Sim. Aliás, já são 20 anos este estádio, não é? O
Já
tempo
são
passa a
20
correr.
anos, exato.
E a verdade é que já não é propriamente um estádio novo. É um bom
Agora.
estádio, sem dúvida, mas se fosse construído hoje um estádio novo, seria, acho que seria bastante diferente este. Mesmo a nível de aspecto, instalações e tudo. Está aqui o senhor da regia, sim? Quanto? 5 a 7 minutos. Ok, está aqui o senhor da regia a dizer que temos 5 a 7 minutos.
Mas o que é que tu achas, Tiago?
Bah, eu acho, como disse há pouco, que é uma decisão difícil de tomar. Não há uma solução perfeita, porque se o Benfica optar por aumentar a lotação, significa, eu não sei exatamente quanto tempo é que o estádio teria que estar indisponível, mas pá, vamos dizer 6 meses a 12 meses. Eu acho que os benfiquistas teriam muita dificuldade em lidar com isso. E acho que iria ter impacto desportivo. E isto foi uma decisão que foi tomada há mais de 20 anos e que agora não há muita volta a dar. Não se consegue resolver de forma fácil. Eu acho que o Benfica teria que caminhar para outro sentido, que era olhar para a questão dos rede-passes e aplicar regras que de facto façam sentido, como aquela que nós vimos há pouco, falámos há pouco, de que quem vai renovar tem obrigatoriamente que ser informado na época anterior de qual é a percentagem mínima que lhe permite na próxima época renovar o rede-passe, se não tiver, não tem acesso. E depois a outra questão, encaminhando para esse lado, que tem a ver com o critério da venda de bilhetes, que muitos benfiquistas, inclusive eu, não concordam. Não há uma solução perfeita. Acho que isso é importante dizer. Não há uma solução perfeita, não há uma solução que vá agradar a todos, mas há algumas coisas que, por exemplo, relativamente ao critério que é aplicado, principalmente a sócios que não têm rede passe, eu acho que todos os sócios que não têm rede passe vão achar que é injusto, que é o facto de quem tem rede passe ter privilégio, opção de compra, para jogos fora do Estádio da Luz, em relação a sócios que não têm rede passe. Quando é em relação ao Estádio da Luz, eu aí compreendo. Pá, a pessoa pagou 500 euros para ter acesso ao Red Pass, tem acesso privilegiado a comprar bilhetes, até mais bilhetes se quiserem, porque está a pagar mais que eu, que não
Certo.
estou a pagar nenhum valor anual. Agora, imagina, eu quero ir ver o Benfica jogar com o Copenhaga, por exemplo, para a Liga dos Campeões, que fica aqui a 400 km onde eu vivo. Eu não vou conseguir comprar bilhete. Mas os benfiquistas que têm Red Pass e que moram na zona de Lisboa têm prioridade sobre mim. Agora, fará sentido que eu, que se calhar só consigo ver um ou dois jogos do Benfica por ano e que também sou sócio e pago as minhas cotas, não tenha prioridade para ver o Benfica num jogo aqui ao lado da minha casa, enquanto que se calhar há malta que vem com
Não faz
Benfica
sentido nenhum.
viagens e tudo mais. E é isto que eu acho que, não, que é injusto acima de tudo. É injusto porque os sócios correspondentes e os sócios que estão no Porto, que estão em Braga, Vila Real e tudo mais, também pagam as suas cotas. Verdade seja dita, eu pago menos, sou sócio correspondente e pago menos que vocês que estão na zona de Lisboa. Mas não me parece justo que outras pessoas, outros sócios que estão em Lisboa, tenham prioridade para um jogo aqui. E a verdade é que quando o
Não
Benfica
faz.
está bem, vai tudo a correr e
Não
eu
faz
arranjei bilhetes
sentido.
para ir ver o Benfica a Milão com o Inter, porque foi uma questão de sorte, porque alguém vendeu-me um bilhete, quando foi na Polónia. E quando foi na Dinamarca, na pré-eliminatória, foi fácil me arranjar bilhetes, porque não estava tudo
Exato.
louco, não é? Como estava mais no meio da época.
Não,
Mas
mas
gostava de ter essa vossa opinião, se vocês concordam
eu
que esta é
sinceramente
uma medida justa neste critério.
eu não concordo, porque assim seria muito mais difícil e a verdade é a realidade da nossa liga. Nós temos muitas equipas do norte do país. para as pessoas do norte do país, ter o Red Pass é muito mais difícil. Principalmente com a liga que temos, né? Com jogos às vezes às 9 da noite a um domingo, fica complicado as pessoas terem que estar a apanhar o autocarro para vir para baixo, ver o jogo e às 11 ainda fazerem 4 horas e meia para cima para irem trabalhar segunda-feira. E se calhar aí não lhes compensa ter o Red Pass. Agora, os jogos lá compensas, porque se calhar fazem uma hora de viagem, uma hora e meia de viagem no máximo para qualquer estádio na zona norte e poderiam estar a apoiar. E a verdade, acho que, eu acho que para esses adeptos é extremamente injusto. E a verdade é que se calhar dizem, mas a malta que tem o Red Pass consegue-se garantir que esses temos a certeza que vão. Ou que não vão comprar só... Não é assim. Há muita gente no Norte que se pudesse via os 17 jogos em casa do Benfica. Só que o Benfica joga em Lisboa. 17 jogos em casa. Se jogasse, se o Benfica fosse um clube do Norte, eram eles a ter o Red Pass e éramos nós, se calhar, malta, neste caso vive na região de Lisboa, a chorar por sempre que eles vêm a Lisboa não teríamos essa oportunidade. Eu acho isso errado. Eu acho que nem que tivesse que envolver uma melhoria da plataforma de venda de bilhetes, que isso já é um assunto completamente diferente para se falar e que já devia ter sido tratado há muito tempo.
Fazer outro programa, quase.
Acho que devia ser essencialmente uma linha aberta para toda a gente. Era sócios com cotas em dia podem comprar a partir desta hora. Ponto final.
E eu até vou mais longe, Rodrigo. Eu acho que o sócio...
Não vais, fica aí.
Eu acho que os sócios, por exemplo, inscritos numa casa do Benfica, daquela cidade onde o Benfica está, devem ter prioridade para o jogo do Benfica nessa cidade. Eu acho isso.
Concordo.
Assim, eu aqui falo muito contra mim, porque eu felizmente para o ano passado consegui quase bilhete para todos os jogos por causa do Red Pass. Mas eu não é por isso que eu vou estar só a olhar para a minha questão. Eu acho que realmente não faz sentido nenhum os Red Passes terem prioridade para os jogos fora do Estádio da Luz. Acho que não faz. Tu compras, como disse o Tiago ao princípio, tu compras para o Estádio da Luz, tens direito ao Estádio da Luz, o resto é evidentemente aberto aos sócios, e eu acho até com algum critério que dê portanto, prioridade às pessoas e aos sócios que vivem naquela zona. Queria aqui, porque eu acho que se está a criar, e acho que isso tem sido uma das grandes razões para o mau ambiente que se tem vivido no Estádio da Luz, está-se a criar um pouco...
Não fui eu que disse! Não fui eu que disse!
Isso é evidente. Claro. Eu acho que... E já disse isto muitas vezes, até aqui no Visão Vermelha, mas vou repetindo, porque, sinceramente, onde hoje em dia tu ganhas a cultura do apoiar o Benfica nos 90 minutos é nos jogos fora. É onde há melhor ambiente, tu não te sentas... Pá, tu fizeste uma viagem de 3 horas, não é para estar sentado na cadeira a olhar para o telemóvel, isso não faz sentido. E eu acho que se está a tirar a muita gente essa experiência, que depois se pode ver no Estádio da Luz replicada, com as pessoas que já aprenderam um pouco a maneira de estar, que deve ser sempre, acho eu, na minha maneira de ver, o apoio no primeiro ao minuto 90, e está-se a tirar um pouco isso, porque na verdade acaba por ser sempre os mesmos que estão a ir aos jogos todos do Benfica. A verdade é essa, e eu contra mim falo, eu contra mim estou aqui a falar, porque toda a gente sabe que eu fui a muitos jogos no ano passado, mas eu não acho isso que seja, a longo prazo, acho que isso está a criar um problema de ambiente no Estádio da Luz, porque as pessoas não têm, a experiência que as pessoas têm no Estádio da Luz é das pessoas sentadas e das gravatas, que já sabemos que há muitas, e depois são sempre os mesmos a cantar.
Pá, isso leva-me precisamente a esta nota que tinha aqui no meu bloco de notas, para falar, que é... Não quero que as pessoas levem a mal e não quero que vocês também levem a mal, porque vocês dois têm Red Pass, até porque se eu estivesse na mesma situação que vocês, eu fazia exatamente o mesmo. Se eu morasse em Lisboa, comprava o Red Pass e aos jogos todos. Ah, porque assim, quem tem capacidade de comprar o Red Pass é alguém que tem, não vou dizer que é rico, obviamente, mas é que tem alguma margem financeira de comprar o Red Pass. Automaticamente, quem compra o Red Pass deverá ser uma pessoa que também tem alguma margem financeira para ir ver o Benfica fora. Isto faz o quê? Faz com que sejam quase sempre os mesmos, como tu estavas a dizer, não é? Nós conhecemos, estamos aqui no grupo do Benfica, do WhatsApp, e são quase sempre os mesmos a ir aos jogos fora. Isto significa que...
Olha, e benfiquistas espetaculares, atenção, não... não
sim, mas eu quando digo que são sempre os
temos
mesmos...
Temos é que pensar não, no clube, não é?
Exato.
Não é só isso, é quando eu digo que são sempre os mesmos, não é denegrir o apoio de quem vai. É não dar acesso
a outros benfiquistas. É mais nessa perspectiva. Porque, por exemplo, há benfiquistas que estão no estrangeiro e que dizem eu tenho Red Pass e ofereço amigos que possam e vou quando eu vou consigo ir, tudo bem, não há problema. Eu, na minha perspectiva, acho que não faz sentido que um benfiquista que não possa ir ao estádio regularmente ao ver os jogos todos tenha Red Pass. Porque eu prefiro dar oportunidade ao outro benfiquista. Pá, o Benfica tem 6 milhões, 7, não interessa, adeptos for, tem mais de 300 mil sócios. Não faz sentido que sejam sempre os mesmos, porque como tu dizes, cria habituação, depois o ambiente não é o mesmo, as pessoas já estão habituadas, olha, vamos dar mais um jogo, e para a semana qual é? Quem vai poucas vezes, ou quem vai pela primeira vez, é um evento, é uma coisa nunca antes vista, por isso é que o ambiente fora e o ambiente no estrangeiro é absolutamente fantástico. É mais nessa perspectiva.
E atenção, Tiago, que há pessoas que vivem no estrangeiro que têm red pass e vão aos jogos todos. Agora, nós estamos, mais uma vez, nós não estamos a individualizar caso nenhum, nós estamos a tentar olhar para a imagem global e é evidente que, não diria a esmagadora maioria, mas uma maioria dos red pass é de pessoas de Lisboa ou de Sintra, ou de, pronto, à volta de Lisboa. Acho que isso é evidente. Agora, há pessoas do Porto, há pessoas da Suíça que eu conheço que vão todos os 15 em 15 dias, vão ao Estádio da Luz e têm red pass. Não acredito, mas lá está, essas pessoas não entram no que estás a dizer, porque essas pessoas têm a assiduidade sempre total.
Sempre elevada, né?
Estão assim, bem agora.
Vocês até estavam agora a falar do ambiente. Vocês então seriam apoiantes desta nova ideia que também surgiu, que seria as bancadas em pé no Estádio da Luz?
Assinava já.
Passa, sem dúvida.
Mas seria só, por exemplo, nas zonas das claques ou em mais zonas do estádio?
É, numa zona pré-definida. Quem quisesse comprar para ficar em pé, vinha em pé. É assim, as claques já estão em pé. Aí já não há muito a fazer. Elas estão sempre em pé.
Eu acho que seria mais fácil até reduzir o espaço para as claques, fazer as bancadas em pé. Reduzias o espaço para as claques, porque consegues ter mais pessoas em pé no mesmo espaço que tens pessoas sentadas. Logo aí ganhavas mais X de lugares. E já eles já faziam exatamente aquilo que fazem agora, que é ver o jogo de pé. E depois, se calhar, abrirem outras zonas do estádio, as bancadas também em pé. Só que o problema depois vem de... Terias que, será, mexer esses red passes que não, se calhar não querem ver o jogo em pé para outro sítio.
Sabes que é difícil, é um conceito que em Portugal eu estou sempre
eu acho
em pé,
que o Benfica
eu não tenho cadeiras, eu estou sempre em pé, mas é um conceito que em Portugal as pessoas já muitos dizem, eu quero me sentar, eu pago bilhete é para me sentar, agora vou ver o jogo em pé. Não há aquele conceito de ver o jogo em pé em Inglaterra, isto já existe há 70 anos, as pessoas já veem os jogos em pé há 70 anos, aqui na Suécia as pessoas veem os jogos em pé há muito tempo, ou quem gelo, futebol, basquete, em Portugal o conceito é, não, eu pago bilhete é para me sentar, acho que é muito, eu apoiava e assinava já, mas acho que vai ser muito difícil de mudar a mentalidade.
Eu acho que o Benfica quer, até porque há experiências, por exemplo, o estádio do River Plate fez isso há pouco tempo e portanto os vídeos são absolutamente deslumbrantes. E o ambiente aumentou ainda mais do que já é normal. E há outros exemplos na Alemanha. Eu acho que o Benfica quer, sinceramente, eu acho que é uma coisa que a Liga Proença não vai deixar.
Acho que vai esperar aí.
Mas é uma ideia do caraças. É uma ideia.
Sim, é uma grande ideia.
O que diz, na prática, há aquela percentagem, a maior parte da zona do estádio já está em pé, de qualquer maneira.
Não vale. Sim.
Eles não
estão para adeptos. E são para adeptos que atualmente se sentam e que não querem estar sentados. Porque aqueles que querem estar em pé vão para as claques. Então. Agora, eu não me importava de pagar, aliás, até um pouco mais para estar em pé. Pá, eu pessoalmente testo ver jogos sentados. A energia das pessoas é totalmente diferente. E nem toda a gente consegue estar em pé. Pá, eu consigo estar em pé porque não sou idoso ainda. Me falta um bocadinho, mas ainda não sou. Agora, uma pessoa com 60 anos, com 70 anos, não consegue. A maioria não consegue estar em pé. Por isso é que deveria haver ali uma zona pré-definida para isso.
É uma pergunta interessante. Porque é que são as pessoas que querem estar sentadas que governam? Quer dizer, e se eu quiser estar em pé, eu também paguei bilhete?
Claro,
é evidente que sabemos que não é assim, que culturalmente agora, claramente as pessoas que querem estar sentadas ganharam esta guerra. Mas é uma pergunta que fica no ar. Se eu quiser ver o jogo em pé, eu paguei bilhete. Qual?
E por falar em ficar no ar, espero que todos os benfiquistas que estejam a ver isto tenham ficado ainda mais confusos com esta intervenção do Visão Vermelha, porque é um tema onde não é possível ter conclusões, aliás, não é possível ter decisões, é um tema muito complexo, não há soluções perfeitas, mas esperamos nós, os três, que o que falámos aqui tenha servido para dar mais algum conhecimento a pessoas que não estão muito habituadas a este tema e também abrir aqui a discussão, porque na nas assembleias, na caixa de comentários, aqui em baixo, não é? Como eles fazem os Exatamente. Youtubers famosos, aqui em baixo. Por acaso não estou a ver nada. E seria interessante porque nas assembleias fala-se disto, nas intervenções dos sócios fala-se disto, pá, e é algo com que os benfiquistas têm que lidar todas as semanas, não é? E agora, como o Benfica está em alta, toda a gente quer bilhetes e os bilhetes vão sempre muito rapidamente. Meus caros amigos...
Eu gostava de repetir uma coisa que acho que é importante. Pá, malta, não estamos aqui contra ninguém. Exatamente. Todos nós somos super amigos de pessoas que vão aos jogos todos e são super benfiquistas. Epá, mas tentem... Estamos aqui claramente com uma questão nova, que é, basicamente, o estádio já está vendido antes dos jogos começarem, e isso pode trazer consequências negativas para o Benfica. Portanto, vamos pensar um bocadinho nisto antes que se cheguem as conclusões más. Portanto, não estamos aqui contra ninguém. Pá, red passes, eu tenho red passes
há muito tempo. Tirando eu, que já sabe, sou contra os
red passes. O Rodrigo ainda tem há mais tempo do que eu. Eu já tenho mais red passes, mas interrompi a sequência.
Eu acho também importante referir que, apesar de estarmos a dar estas ideias e as nossas opiniões, assim, isto também é um problema novo para a direção. Quer dizer?
Sim,
e por muito que nós malhamos na direção do Benfica, e vocês sabem que veem os nossos vídeos, já malhamos várias vezes nas diversas direções que o Benfica já teve nos últimos anos, nos vários mandatos. Agora, assim, é um novo problema para toda a gente e nós estamos só a dar a nossa opinião e a tentar explicar a situação que, se calhar, muita gente ouve falar, mas que não entende aquilo que se está a passar.
Sim. Não é de fácil resolução e há várias coisas que se podem fazer, mas é uma temática polémica porque não é fácil. Não se consegue resolver. Não é? Se o Benfica conseguisse, olha, vamos atirar um estádio de 120 mil, está feito. Pronto. Ai, agora... Não enchia, no 80, 90 mil, a gente ficava contente. Mas isso não se consegue fazer. E os estádios de fora têm muito menos capacidade que o Estádio da Luz. A maioria deles ainda é um problema maior. Mas cá estamos nós, o Visão Vermelha, sempre nesta missão de ajudar os benfiquistas. Certamente muitos de vós ficaram mais confusos, mas já sabem, como disse o Fura Redes, escrevam aí na caixa dos comentários. Se quiserem subscrever, respondemos para o ano fiscal, ao próximo ano fiscal, não é? Civil. Façam aí os vossos comentários sobre o que é que vocês acham desta temática dos red passes e do critério de venda de bilhetes e da lotação do estádio. Nós vamos continuar aqui a despejar conteúdo.
Insultem o Tiago. Eu propus este tema e eu pedi também para o Tiago levar mais umas talhadas.
Sim, se me puderem insultar em sueco, seria bom porque eu estou mais habituado. Se puder ser, também é fácil, vão ao tradutor e isso normalmente traduz. Caros amigos, mais algum comentário ou podemos ir jantar?
Podemos ir jantar.
Viva o Benfica.
É exatamente.
É isso, viva o Benfica. Um abraço a todos, rumo ao 39 e agora é rumo à supertaça.
Exatamente.
Viva o Benfica, malta.
Tchau, malta.
Tchau, malta.
Tchau.